Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Quinta-feira, meu povo, dia 17 de novembro de 2022, mais um dia daqueles com o noticiário econômico pegando fogo e você veio no lugar certo se você quer entender o que está rolando, porque esta é a hora da informação aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e a partir de agora a gente vai dar os destaques do que aconteceu no mercado e, claro, na política brasileira, que segue fazendo muito preço. A PEC da transição foi apresentada ontem pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O mercado reagiu ao texto hoje. Até houve um alívio no finzinho do pregão. A gente vai detalhar um pouquinho o que aconteceu. Mas não teve jeito. Outra queda de 0,5%. O Lula também aproveitou para ironizar de novo o mercado. Inclusive, deu de ombros. Ele disse, a bolsa vai cair, o dólar vai subir. Paciência, a gente vai entender melhor a fala do presidente eleito. O dólar nessa toada, mais uma vez, subiu R$ 5,40 no fechamento de hoje. Todos os detalhes de como o mercado está lendo a PEC da transição, os riscos fiscais associados, os embrólios políticos que estão contidos nela, você vai entender agora na nossa conversa com Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. E na sequência, tem mais uma entrevista com o Vinícius Romano, nosso especialista de renda fixa da Suno Research. Será que é o momento de botar dinheiro em renda fixa para tentar se proteger desse risco todo? Essas e outras dúvidas serão sanadas. Então, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal, se você não fez isso ainda, até porque quem está ao vivo e está inscrito pode participar do nosso chat. É uma vantagem zona daquelas. Vamos embora, construir juntos esse conhecimento. Sejam bem-vindos. A nossa conversa de todos os dias começa agorinha, logo depois da vinheta. Boa noite, investidores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa hora da informação aqui do Suno Notícias. Que quinta-feira foi essa, hein, gente? O dia foi de reação do mercado à proposta apresentada pelo PT na noite de ontem. Só se fala disso, é a famosa PEC da transição. O que propõe, em grosso modo, essa PEC da transição, o que está tanto na cabeça dos investidores? A PEC da transição propõe que o Bolsa Família, que o Auxílio Brasil vai voltar a se chamar Bolsa Família, seja integralmente retirado do teto de gastos, que é aquela regra que limita o crescimento das despesas do governo. E mais importante, não só o Bolsa Família, que era o PT, vai ficar fora todinho do teto de gastos, como também esse waiver gigantesco vai durar por tempo indeterminado, talvez para sempre na boca de alguns dirigentes do PT. Para 2023, o gasto calculado pela equipe de Lula para o Bolsa Família seria de cerca de 175 bilhões de reais, contando com benefício de R$ 600. Bom lembrar, o presidente Jair Bolsonaro mandou o LOA do ano que vem prevendo um auxílio de 400, passaria para 600, aliás, manteria-se o valor que está sendo pago agora, desde alguns meses antes das eleições, mais R$ 150 adicionais por beneficiário que tenha dependente menor de 6 anos, né? Uma promessa de campanha do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive. O texto, além desse furão no teto de gastos, também propõe a possibilidade de ampliar despesas do governo, um outro furinho ali, quando houver receitas extras. Estima-se cerca de 22 bilhões de reais em receitas extras para o ano de 2023. Se essa proposta for aprovada, os 105 bilhões de reais reservados no orçamento do ano que vem para o Bolsa Família, para o Auxílio Brasil, e seriam, né, estipados ali, abriria esse espaço de 105 bilhões. Então, o Lula começaria o seu governo com 175 para gastar extra, fora do teto de gastos, mais possíveis 22 bilhões de reais de receita extra, e ainda usaria essa grana, os 105 originalmente destinados para o Bolsa Família, para recompor outras despesas, para destinar para as outras áreas. O PT tem falado, por exemplo, em aumento de investimentos públicos, que está no nível mais baixo da história, também aumento real do salário mínimo, né, um aumento acima da inflação, outra promessa de campanha de Lula, também recomposição do programa Farmácia Popular e outros gastos do governo federal. O mercado temia que a proposta fosse exatamente nos termos em que ela foi apresentada, ou seja, o pior possível na avaliação dos investidores, dos economistas, dos gestores. E com isso, o Ibovespa segue acumulando perdas importantes. Nesta quinta-feira, a perda foi ainda moderada no final do pregão, depois que houve algumas sinalizações de que esse projeto pode ser enxugado. A gente vai falar sobre isso mais adiante. No final das contas, o Ibovespa caiu hoje 0,49%, e fechou o dia nos 109.703 pontos. Desde o dia 7 de novembro, quando esse risco fiscal começou a pegar para valer na Bolsa Brasileira, o Ibovespa, que é a carteira de referência, perdeu praticamente 10 mil pontos. O dólar, por outro lado, não para de subir. Hoje, a alta foi de 0,37%. A divisa terminou valendo R$ 5,40. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,4017. No dia 4 de novembro, que foi aquela pequeníssima semana de lua de mel do governo eleito com o mercado, o dólar chegou a R$ 5,03, ou seja, de 5,03 para 5,40. Cenário bem complicado. A gente dá uma olhada agora no mapa dos ativos do Status Invest para você ver a fotografia do Ibovespa, como que as coisas fecharam hoje. Olha, inclusive eu te digo já, cerca de uma hora antes da bolsa fechar, e agora a bolsa está durando ali, o pregão mais de uma hora, né, para ficar junto com as bolsas de Nova York, esse mapa estava bem mais vermelhinho. Você que está vendo a nossa live pelo YouTube, você está vendo aqui um cenário quase que dividido, né? Alguns papéis encontraram espaço para altas discretas, até mesmo os papéis preferenciais da Petrobras estavam caindo bonito, acabaram subindo bem um pouquinho hoje. Vale também, Itaú, né? YouTube 4, Bradesco também encontrou espaço para recuperação. Com essas altas importantes de Vale, Petrobras e Itaú e Bradesco, houve algum espaço para recuperação, mas ainda assim, a maior parte dos papéis terminou o dia no negativo. Outra coisa que o mercado ficou de olho nesta quinta-feira foi em novas manifestações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está lá no Egito, foi o último dia da participação dele na COP27, naquela conferência do clima da ONU, que é super importante, é a primeira manifestação pública do Lula de maneira internacional, tentando colocar o Brasil como uma potência verde e tal. E ele falou sobre a reação do mercado a respeito da PEC. E olha, o Lula deu de ombros e reforçou o tom de que não está preocupado com a reação do mercado. Eu vou colocar na tela para vocês verem agora o que disse Luiz Inácio Lula da Silva nesta transmissão, nesse trechinho aqui da Globo News.
A gente vai ter que fazer um país diferente, um país mais humano, um país com mais compreensão de que, se a gente não resolver as questões sociais, não vale a pena a gente governar esse país. Esses dias, eu não sei se vocês acompanharam, eu estou até aproveitando que a imprensa brasileira está aqui, mas eu fui fazer um discurso para os deputados e eu fazia o discurso que eu dizia na campanha. Sabe, que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal, porque a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Porque quando se criou o teto de gasto, o que é um teto de gasto num país? Ora, o que é? Se o teto de gasto fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro, que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não, quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo o tempo. Eu disse, nós temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Nós temos que ter algum compromisso, sabe, de crescimento, de geração de emprego, porque senão, como é que você vai fazer com que a riqueza seja distribuída? Nós temos que garantir que vamos aumentar o salário mínimo acima da inflação de acordo com... Temos que falar publicamente que a gente vai votar a criar programas como o PNAE, como o PAA, ajudar a agricultura familiar. Nós vamos ter que dizer isso alto e bom som, sabe, sem arrumar e sem querer brigar com ninguém. apenas construir aquilo que já deu certo no país.
Fala do presidente eleito Lula. Eu trago para a nossa conversa aqui a Rafaela Vitória, ela que é economista-chefe do Banco Inter. Rafa, muito bem-vinda de volta ao Suno Notícias. Boa noite para você. O Lula está bravo, tudo bem?
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta.
Rafa, por que o mercado, afinal de contas, está reagindo tão mal à PEC da transição e também a essas falas do Lula?
Bom, eu acho que é importante contextualizar, né, esse debate, né, sobre a proposta de programas sociais para o próximo ano dentro do contexto do que está sendo discutido ali pela a PEC da transição, a PEC do estouro, né, hoje como está sendo falado aí já pela mídia. Porque é justamente isso, né, é um estouro, a gente está estourando o orçamento em um número bastante elevado, muito acima do que era necessário. A gente tinha uma expectativa no debate da eleição, inclusive para ambos os candidatos, de que era necessário, sim, um gasto adicional no próximo ano, em torno ali de 50 bi, para manter o programa do Auxílio Brasil, voltando a chamar aí Bolsa Família, no atual patamar de distribuição. Se você considerar que a gente também teve alguns cortes ali de programas básicos do orçamento por conta do teto, mais 20 bi, 70 bilhões de reais era um valor esperado pelo mercado, se falou aí até 100 bilhões para gastos adicionais para o próximo ano, estaria em linha com o que foi gasto além do teto esse ano a gente vai ter um gasto além do teto de 115 bi, então você gastar aí até 100 bi no próximo ano estaria bastante em linha com o gasto desse ano, mas o que está sendo proposto é um gasto de 200 bi, e não só isso, né, o que está sendo proposto é que tudo isso saia de dentro do teto, e a gente perde justamente aquilo que a gente estava tentando recuperar durante o debate, que é a previsibilidade e a credibilidade na condução da política fiscal, que vai muito além da lei que está na Constituição, né? Eu acho que a gente não está nem debatendo mais se é furo teto, se, né, o teto é válido ainda ou não, mas a gente quer um conjunto de regras fiscais e um alinhamento, né, fiscal que traga essa previsibilidade. Hoje a gente não tem nenhuma, né? Então, o que a gente está vendo é um debate para mais gastos muito além do social. Eu acho que é importante ressaltar isso. E o mercado está penalizando essas expectativas de gastos que vão muito além do social e do que se esperava ao longo da eleição, com uma expectativa de juros mais alto, porque, naturalmente, essa expansão, se concretizada, infelizmente, vai trazer mais inflação para a nossa economia.
Eu queria pegar justamente este gancho. Como a gente acabou de ver, o Lula disse hoje: a bolsa vai cair, o dólar vai subir, paciência. Como se ele estivesse precificando politicamente o custo dessa proposta apresentada ontem pelo PT. Eu queria que você ajudasse a gente a entender quais são os efeitos dessa proposta na economia real, como se diz. Porque para muita gente, essa história, a bolsa caiu ou subiu, o dólar subiu ou caiu, tanto faz, tanto fez. No dia a dia não muda nada. Não muda nada, de fato?
Eu acho que, na verdade, o maior impacto que a gente tem visto nas últimas duas semanas não é nem na Bolsa e nem no câmbio. Eu acho que a Bolsa e o câmbio realmente têm muita volatilidade e esses movimentos aí com base em falas, eles não são um reflexo do que a gente pode ver exatamente na economia. Faz parte dessa volatilidade. Eu acho que o principal impacto, o impacto mais negativo é nos juros. Eu acho que a taxa de juros, o nível de juros que a gente está vendo no mercado hoje é um nível de juros muito elevado, e esse sim importa para a economia, para as famílias. A gente tem hoje uma taxa Selic, né, de 13,75, o Banco Central parou de subir a taxa Selic já há duas reuniões, e a gente tinha um debate sobre redução da Selic, né, no próximo ano. O mercado chegou a precificar reduções ali a partir de março. A gente mesmo aqui no Inter tinha uma expectativa, em algum momento que a gente viu a inflação convergindo para a meta com uma velocidade um pouco maior do que se esperava, a gente poderia ver os juros sendo cortados, de fato, a partir de março ou maio do próximo ano. E agora, o movimento que a gente viu no mercado de juros sinaliza que a gente não só não vai ver nenhum corte de juros no ano que vem, como pode, inclusive, voltar até a alta da Selic. E uma alta de juros, ela tem um grande impacto para as famílias, encarece o crédito, encarece o custo, né, para se financiar a compra de bens, não só encarece, mas ele fica mais escasso, e a gente também tem o encarecimento do crédito para as empresas, que tinham planos de investir, crescer. Esse ano a gente cresceu o PIB em praticamente 3%, muito disso em cima de investimentos. Se os planos de investimento são engavetados no próximo ano, a economia pode crescer menos. Então, eu acho que tem esses dois impactos aí para as famílias, né, e para as empresas, que vão muito além da Bolsa e do dólar, que é o impacto de uma inflação mais alta por conta dessa expansão fiscal, que ela vai ser inflacionária se concretizar nesse volume, nessa forma que está sendo feita, e um custo de crédito bem maior, porque vale lembrar, Greg, a gente tem o primeiro Banco Central independente na transição de um governo. Essa é uma grande novidade, aliás, uma boa novidade, né? Uma coisa que a gente não está discutindo é quem será o presidente do Banco Central. Essa era uma discussão super importante que acontecia em trocas de governo e agora a gente não precisa tê-la, né? O Roberto Campos vai continuar com o seu mandato pelo menos até 2024. E no seu mandato a gente sabe o que, que o Roberto Campos vai fazer se a inflação não convergir para a meta e voltar a subir. É uma nova alta da Selic no cenário começa a ficar sendo, começa a ser aí uma discussão que era impensável há 2 meses atrás.
Para parte das pessoas que nos acompanham, o debate em torno do teto de gastos parece meio artificial, porque afinal o governo Bolsonaro furou o teto e não foram poucas vezes, inclusive antes das eleições. Mas qual que é a diferença entre esse furo que está sendo proposto pelo PT e o que o Bolsonaro fez nos últimos anos?
Sim, essa é uma ótima pergunta, né? E a gente nem fica mais tanto preso, né, no teto especificamente, porque a gente sabe desde a pandemia, né, que o teto precisa ser contornado em algumas ocasiões, e isso foi aceito pelo mercado desde a pandemia, né? Eu acho que, só também de novo para contextualizar, né, a história do teto, o teto foi estabelecido em 2016 e o teto tinha uma folga interessante para algum crescimento de gastos, né, para os próximos anos, né, para os anos seguintes, mas uma das coisas que o teto contemplava era a aprovação da reforma da Previdência, que foi encaminhada à Câmara no ano seguinte do teto, né, ela era fundamental para conter o crescimento de gastos, e ela não foi aprovada, né, nem em 2017, nem em 2018, ela só foi ser aprovada em 2019. Então, esses anos que se passaram postergando a reforma da Previdência, os gastos obrigatórios cresceram mais do que se esperava quando o teto foi construído em 2016. Então, a gente chegou em 2019 já com um pequeno espaço ali no teto, quase que já não dava para respirar, e com a pandemia em 2020, o teto foi furado ali de maneira mais significativa. Em 2021 e 2022, a gente vem reduzindo os gastos. Então, eu acho que apesar, né, do teto ter sido furado, quando a gente olha gastos em relação ao PIB, o governo do Bolsonaro está entregando um total de gastos em relação ao PIB bem menor do que ele herdou. A gente vai terminar 2022 com 18,5% de gastos sobre o PIB, chegou a ser 20% em 2016, 2017, o governo Bolsonaro herdou ali com 19%, quase 20% também. Então, apesar dos furos do teto, o gasto desde 2020, o extrateto, ele vem sendo reduzido. Esse ano, o gasto extrateto vai somar ali em torno de 110, 120, a gente não tem, o ano não acabou ainda, né? Mas algo próximo aí de 110 bilhões. Então, quando a gente fala de 200 bilhões para o próximo ano, então o primeiro problema é esse, é um gasto maior, lembrando que a gente teve um gasto de 350 em 2020, 150 mais ou menos em 2021, 115 esse ano, então o gasto extrateto vem caindo, e aí a gente voltaria a subir, então essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é que as aprovações de furos feitas pelo governo Bolsonaro, ela veio acompanhada de receita extraordinária. A gente também pode criticar, né? Por exemplo, a PEC dos benefícios, ela tinha como fonte de receita a privatização da Eletrobras, os dividendos da Petrobras, e talvez não seja a melhor fonte, né, para um programa de assistência social, a venda de uma empresa, porque ela não é recorrente. Mas o fato é que a gente tinha a fonte, né, cumpriu-se a lei de responsabilidade fiscal, você não pode criar um novo programa sem uma fonte determinada, né, de recursos, ou um aumento de impostos, ou uma redução de outros gastos, então isso foi contemplado na PEC dos benefícios, e o governo entrega com superávit de 1,2% esse ano. No próximo ano, além do governo estar propondo um gasto acima do teto maior, ele também vai deixar de ter receitas. Ele não quer privatizar, deixaremos de ter receitas de privatização. O governo já falou que não quer os dividendos da Petrobras, vai deixar de ter essa receita de dividendos, vai gastar, né, dentro da Petrobras com outros investimentos altamente questionáveis, considerando aí o histórico do partido. Então a gente tem dois problemas ao mesmo tempo. Então eu diria que o furo de teto que está sendo proposto agora não é comparável nem em magnitude, nem na maneira como foi feita nos últimos 3 anos.
O PT argumenta que é necessário uma revisão e um waiver maior, né, uma licença para gastar maior, porque há uma herança maldita que eles estariam recebendo do governo Bolsonaro, como se diz no jargão político. Inclusive, por conta dessas reduções das despesas, o PT argumenta, por exemplo, que o nível de investimento, de fato, está ao menor nível da história, torna impraticável administrar um país como o Brasil. E também falam de cortes em programas como Farmácia Popular, cortes na saúde, cortes na educação. Eu queria a sua avaliação de especialista sobre essa herança. Qual que é a herança positiva e qual que é a herança negativa que o governo Bolsonaro deixa para o governo Lula?
Perfeito, Greg. Eu concordo que alguma recomposição de gastos precisaria ser feita, alguns cortes que foram colocados na proposta que está lá no Congresso realmente foram cortes que vão prejudicar vários programas. Mas essa recomposição, de novo, ela é um montante bem menor do que o que está se propondo. Cerca de 70 bilhões seria suficiente para essa recomposição imediata. Então, sim, existe a necessidade de recompor alguns gastos, eu concordo. O mercado já esperava algum gasto além do teto para o próximo ano, mas numa magnitude bem menor. E um detalhe sobre investimentos, né? Eu acho que a gente pode voltar a discutir investimentos no Brasil. Eu acho que o crescimento de investimentos no Brasil, ele precisa ser combinado entre o público e o privado. E a gente viu um crescimento de investimento privado mais forte nesses 2 últimos anos, né? A FBKF voltou a representar 20% do PIB, praticamente tudo é investimento privado no saneamento, no setor elétrico.
Por conta de reformas micro, né? Teve o
Isso,
marco do
exatamente.
saneamento, cabotagem e tal, então o investidor privado se sente convidado e mais seguro para investir, né?
Exato. Então, se o novo governo quer promover investimento, ele pode continuar nessa linha, promovendo as condições para que o investimento privado cresça mais, porque ele já está crescendo no Brasil. Então, o governo não necessariamente precisa ele diretamente colocar recursos em obras, mas continuar reformulando alguns marcos regulatórios, alguns passaram, outros não. E mais importante, tendo a responsabilidade fiscal, a gente teria juros mais baixos, como a gente viu aqui recentemente no Brasil. Os juros chegaram a ficar bem baixos ali entre 2018 e 2019, com a inflação controlada, e esses juros baixos estimulam o investimento privado. Então, essa é uma maneira do governo de estimular investimento no país, não necessariamente injetando recursos próprios. E um segundo ponto sobre gastos, eu levantaria que eu acho que o governo precisa fazer um diagnóstico melhor. Eu, pessoalmente, fico muito incomodada toda vez que a gente identifica um problema social para ser resolvido e a solução é simplesmente mais gastos e não como melhorar. Os programas não são revisados. Então, vários gastos que existem hoje no orçamento poderiam ser revisados e reformulados. E eu vou trazer aqui um exemplo do próprio partido, um excelente exemplo, digamos, né? Em 2003, o Bolsa Família foi criado não com mais recursos, mas através de uma reformulação de vários programas que existiam no programa no governo anterior, do FHC, que o Lula transformou no Bolsa Família, que foi um programa altamente exitável em combater a fome. E vale lembrar que o Bolsa Família, em 2019, ele combatia a fome no Brasil com 0,3% de gasto sobre o PIB. Hoje, o auxílio como ele está, ele já tem contemplado 1% e o governo quer passar para 1,7%. Então, fica a pergunta, será que se o governo não entrar e fizer uma revisão do programa, não vai identificar que esse programa pode ser mais focalizado, ele pode ser redesenhado e esses recursos podem ser aplicados de maneira mais eficiente no combate à fome? Então, esse é um questionamento que ninguém faz, né, que eu acho que seria um espaço que esse governo tem para avaliar. E aí é o que a gente espera do primeiro ano de um novo governo, é que ele não gaste mais justamente porque ele tem todo esse espaço para analisar despesas anteriores, despesas algumas viciadas, né? Viciadas no sentido, né, que programas ficam obsoletos e não são revisados, e você poderia redirecionar essas despesas. Então, eu acho que falta esse tipo de debate dentro um pouco da transição e dos novos membros que vão chegando ali. Eu sinto bastante falta desse debate, e fica simplesmente um debate mais gastos, mais verba, sem falar da onde que vão vir esses recursos.
A gente começou a olhar para esse governo de transição, e eu até citei no começo da nossa conversa, logo depois que houve o resultado de que Lula foi eleito, o mercado teve uma semaninha ali de lua de mel com o governo. A bolsa foi lá em cima, o dólar foi lá embaixo. E aí veio o risco fiscal com tudo, esse movimento se inverteu. A expectativa que o mercado tinha era que já tivesse havido uma sinalização de um ministro da Fazenda de perfil mais liberal, com outros eventuais secretários de um perfil mais técnico, ou mesmo uma proposta de uma âncora fiscal que viria a substituir o teto de gás, ou uma agenda de reformas que precisa ser feita. Nada disso aconteceu. A única coisa que o PT apresentou até o momento foi esse plano desse furaço no teto de gás sobre o qual discutimos aqui. A minha pergunta é, e se o PT colocou o carro na frente dos bois? Se houver mais daqui a algumas semanas, o anúncio de um Meirelles na Fazenda, ou o anúncio de uma regra fiscal que seja factível, que de fato funcione, ou então mesmo um anúncio de uma agenda de reformas a ser proposta. Você acha que esse movimento meio caótico que a gente está vendo agora pode ser revertido, pode ser até transformado em euforia, ou o estrago já está feito?
É um bom ponto. Não, eu acho que algum estrago foi feito, né, infelizmente. Eu acho que o investidor vai ficar ressabiado por algum tempo, mas acho que claramente é possível reverter. Eu acho, inclusive, um outro ponto que você não colocou é a proposta não passar, né? No sentido, não que ela seja rejeitada, mas no sentido que ela seja postergada para uma discussão mais técnica, com mais tempo, no próximo ano. Então, essa também seria uma boa notícia. Eu acho que causa também um desconforto ver essa proposta de aumento de gastos ser negociada com o Congresso que está indo embora, né? Então, eu acho que o ideal é que o Congresso que vá assumir que seja o responsável pela aprovação, pelo ônus e pelo bônus, né, que a proposta pode trazer. Então, também existe essa possibilidade. Mas, sim, eu acho que é possível reverter. Eu acho que principalmente com relação às regras fiscais que a gente vai ter ao longo desse governo, são fundamentais para que a gente possa ter uma projeção da trajetória, mas se aprovarem um gasto ali, 160, 170, esse é um estrago grande, difícil de se reverter com qualquer regra, porque o tamanho desse furo, o tamanho do déficit que a gente vai começar no próximo ano, ele vai ser muito difícil de ser revertido. Inclusive, ele já começa a impactar nos custos da dívida pública, que vão fazer com que a dívida suba de uma maneira mais rápida do que a gente esperava anteriormente, né? Então, reverter isso, eu acho importante que a PEC da transição, se aprovada, seja aprovada um valor bem mais contido, para que a próxima regra, de fato, consiga trazer uma boa previsibilidade com relação à trajetória da dívida pública.
Inclusive, eu vi hoje que tem cerca de 600 bi de dívida para vencer nos próximos dias. O governo vai ter que rolar com juros lá nas alturas, né? A Gleisi Hoffmann estava reclamando hoje que pode gastar com juros para banqueiro, mas não pode gastar, o mercado chia quando vai gastar dinheiro com os pobres. No caso, a despesa vai aumentar pelas duas vias aqui, né? Por conta desse furo. Rafa, para te dispensar, eu sei que você está numa correria aqui, eu vou terminar pedindo uma fofoca, na verdade. Você acabou de pousar, né? Quando a gente começou a falar hoje, você estava no trâmite de aeroporto para cá, chegando no Brasil, indo para BH. Você passou os últimos dias em Nova York, conversou com economistas, conversou com gente do mercado, com o pessoal que está olhando para o Brasil com muita atenção, passando a lupa agora nesse momento de transição. Como que a galera gringa está vendo esse processo de transição em termos econômicos? Porque a gente sabe que tem uma euforia externa com a volta do Lula, especialmente em relação a meio ambiente e tal, que ele representa, que foi talvez um dos grandes calcanhares de Aquiles do governo Jair Bolsonaro. Mas para a galera do mercado que está olhando a transição e os fatos da última semana, como que eles estão vendo isso?
Eu senti uma frustração muito grande, né, por parte do investidor estrangeiro que acompanha bem o Brasil, E como você colocou, tinha uma boa receptividade pelo Lula, inclusive quando o Lula ganhou a eleição, a gente viu uma reação inicial positiva pelo mercado, então existia, não existia, né, essa aversão a risco ao Lula em si, antes do anúncio, né, dessa proposta de gastos aí, bem elevada. E o investidor estrangeiro, ele está bastante frustrado e refletindo um nível de incerteza maior do que se tinha anteriormente, né? Tanto pela ausência, né, do nome. O investidor estrangeiro fez muito essa pergunta, todas as reuniões que eu fui, tinha essa pergunta: quem vai ser o ministro? Essa foi uma pergunta muito recorrente. Então, o investidor estrangeiro espera um nome que ancore, que ajude ali a dar um norte. Então, o nome do ministro ainda é um nome importante para o investidor estrangeiro. E uma outra preocupação que a gente não falou aqui, que é importante o governo estar atento, é que o cenário global não é positivo. Então, a gente parte de um cenário global bastante desafiador. O investidor estrangeiro está mais preocupado com os juros nos Estados Unidos do que necessariamente com os juros no Brasil. E claramente, se a gente não fizer o dever de casa no momento que a gente tem um cenário difícil globalmente, o impacto pode ser ainda maior. Então, é um alerta, né, para a equipe de transição, que o cenário, o governo Lula não vai ter aquele momento que ele teve, né, de 2003 até 2008, de mercado de commodities crescendo, um mercado de juros tranquilos, né, relativamente baixos lá fora. Hoje, a preocupação é com uma alta de juros do Fed, uma alta que pode ser maior do que 5. Eu ouvi muitas reuniões se falando em até 6%. E isso pode impactar os investimentos no Brasil. Se o Brasil não tiver andando na linha, eu acho que a gente perde uma oportunidade de atrair investimentos estrangeiros, que se a gente tivesse seguindo ali, tivesse uma previsibilidade maior, a gente poderia ter.
Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Rafa, muito obrigado pela sua presença aqui. Agora você vai finalmente descansar ou você tem mais reunião ainda? Pelo amor de Deus.
Ainda tenho mais uma.
Rapaz, o Rubens Menin tá tirando o couro demais. O que que é isso?
Não, a culpa é do mercado brasileiro, que não dá sossego para a gente.
É isso. Rafa, bem-vinda sempre, viu? Volte em breve, por favor.
Obrigada, Greg. Até a próxima.
Até. Bom, a gente continua aqui, a gente vai falar ainda sobre renda fixa. Coitado do Vini Romano, que está ali, ó, posicionadinho, eu já chamo ele para a gente conversar. Mas antes eu quero lembrar você que está junto com a gente no ao vivo aqui, já são 600 pessoas, nossa audiência sempre crescendo. Não se esqueça, se você está chegando agora, de se inscrever no nosso canal, tá? Também passa o link para a galera, fala, ó, que da hora, aprendi um monte de coisa aqui. Também pode descer o porrete se não gostou, pode elogiar se gostou. Se você quiser descer o porrete, pensa duas vezes. Agora, se for para elogiar, deixa o um comentário assim, tranquilo. Nem pensa duas vezes, não. Inclusive, tem aqui a nossa enquete rolando. Já foram mais de 340 votos aqui. Eu quero saber como que está a sua estratégia de investimentos nesse cenário fiscal conturbadíssimo. Está comprando mais ações e fundos imobiliários, né? Botando grana em renda variável? Você está comprando mais renda fixa? Você está comprando renda variável e fixa? Ou está só esperando para ver onde vai dar? Deixa aqui o seu voto e também o seu comentário no nosso chat. Mas para comentar no chat tem que sentar o dedo no like. Tá bom? Já que a gente falou de renda fixa, eu trago aqui Vinícius Romano, especialista de renda fixa da Suno Research. Vini, obrigado, viu, por ter esperado pacientemente até agora. Bem-vindo de volta ao Suno Notícias, inclusive.
Pô, eu que agradeço aqui o convite novamente, né? A gente teve junto aí faz pouco tempo. E eu estava aqui tendo uma aula aqui com a Rafa também. Eu gosto bastante das análises dela, vejo direto a carta que ela faz mensal lá no Banco Inter. Então, estava tranquilo ali, só ouvindo nos bastidores, igual o pessoal que está assistindo aqui.
É isso aí, a gente é topzera, aqui é só gente braba, por exemplo, você aqui que vai ajudar a gente. Inclusive, Vini, agora nessa conversa viu, então, né, a gente falou um pouquinho sobre esse cenário de renda fixa. Já tem vários analistas preocupados com esse risco fiscal podendo impactar as próximas decisões do Banco Central para a taxa Selic. Eu vou, claro, abusar do seu didatismo e perguntar por que que uma coisa influencia na outra? Por que que risco fiscal pode impactar a decisão de juros do Banco Central aqui no Brasil?
Tá. Basicamente, o risco país aumenta. Então, usando até o exemplo que vocês estavam falando agora há pouco sobre o estrangeiro, né, que você perguntou como que está o clima lá fora, o estrangeiro olha e fala assim: bom, eu tenho um cenário hoje de dívida que é X%, o Brasil está endividado, tá alavancado, mas é sei lá, vou chutar um número aqui, 60% do PIB, e só que quando ele faz as contas, ele vê que em pouco tempo essa dívida pode chegar a 90% do PIB. Ele vai naturalmente olhar...
Só para precisar, né? O número são 76, está na minha cabeça, no fim desse
ano. Boa. É, mas assim, eu quero dizer no sentido de, se ele vê uma aceleração muito forte na dívida, né, ele já vai olhar com outros olhos, e o próprio Banco Central já falou, né, diversas atas aí, inclusive... Acho que desde o começo do ano ele já coloca o risco fiscal como um risco altista para a Selic. Então é meio que ele fala assim, bom, você vai aumentar os gastos por aí, eu vou aumentar o juro por aqui para compensar isso daí que você está fazendo, né? E entra nesse círculo vicioso que vocês estavam comentando aqui, eu concordo também com a análise da Rafa, e isso para a renda fixa acaba trazendo um lado positivo e um lado negativo, né? O negativo é que para a economia como um todo acaba prejudicando, né? Você em várias variáveis econômicas você tem uma deterioração, né? Mas no caso da renda fixa, para quem investe em ativo indexado à Selic, já que é o principal instrumento do Banco Central para aumentar e compensar esse risco fiscal, passaria a ganhar mais dinheiro. Então, até um exemplo, né? Hoje a gente tem uma taxa a 13,75% ao ano. Próxima reunião vai ser em dezembro, e se o Banco Central entender que no balanço de riscos dele o risco fiscal pesou mais, ele pode jogar essa Selic para, vamos supor, 14%. A pessoa que tem um Tesouro Selic, né, um ativo indexado a Selic ou um CDI, rendendo todos os dias ali proporcional a 13,75, no dia seguinte da reunião do Copom, passa a render 14% proporcional. Então você aumenta ali 0,25% ao ano, né, só que no rendimento diário proporcional. Então o pós-fixado ele acaba sendo o mais seguro e nesses momentos o mais atrativo, porque você está indexado, né? E se a gente tem como principal defesa o próprio Banco Central autônomo, eu acho que o pós-fixado é uma alocação quase que estrutural na carteira de todo mundo aí, porque pelo menos para esperar passar essa indefinição, eu acho que faz bastante sentido.
Como que funciona o rendimento desse pós-fixado? Explica para a galera que não entende como que funciona a renda fixa.
Tá. Pegando o Tesouro Selic de exemplo, a gente tem lá, ele vai te pagar a Selic mais uma variaçãozinha lá, a gente vê no Tesouro Direto de 0,15%, por exemplo, né? Tirando essa variaçãozinha que é chamada de ágio ou deságio, você basicamente vai ter a Selic, né, como rendimento.
Se a Selic, do dia que eu comprei o título ou a Selic da data do vencimento?
A Selic é acumulada, porque ele vai render diariamente, né? O que acontece é o seguinte, nesse exemplo dos 13,75%, você consegue fazer aquela conta de juros compostos lá, pegar esses 13,75 e transformar ele equivalente ao dia, né? E aí todo dia ele vai render um proporcional a 13,75 ao ano. Exatamente, o que o Marcos falou, marcação ao mercado. E se essa taxa sobe, né? Se a taxa vai de 13,75 para 14 ou 14,25, você passa a render mais, porque esse fator diário vai ser maior, né? Ele vai ser equivalente não mais a 13,75 e sim a 14%. E aí, por que, que o pós-fixado acaba sendo mais seguro? Porque se acontece o inverso, né? Se a gente tem uma taxa a 13,75 e ela cai para 12,75, você não perde dinheiro, você só passa a render menos. Então, por isso que o Tesouro Selic ele é muito utilizado para reserva de emergência, né? Ele é mais indicado para isso. Porque você não perde dinheiro, você simplesmente, ao invés de render um fator diário lá proporcional a 13 e pouco, você rende 12 e pouco em casos de uma Selic diminuindo. Então é por isso que ele é bastante seguro, né? Ele não tem, de fato, uma marcação a mercado. Ele vai sempre render um pouquinho todos os dias. Se você pega um gráfico dele mais longo, você vai ver que é sempre uma escadinha, assim, ele vai fazendo uma linha reta proporcional. A questão é o ritmo de aceleração dele, né? Se ele está a 13%, pô, a linha vai ser cada vez mais empinada. Se ele está a 2%, como a gente viu há 2 anos atrás, ela vai ser um pouquinho mais devagar. Então, acho que é mais ou menos, não sei se ficou claro aqui a explicação.
Não, entendi. Uma coisa que é importante, parte do debate dessa história de como o Banco Central vai reagir é se, beleza, ele pode subir para 14 na última reunião do ano, ou ele pode manter nesse nível que muita gente apostava que seria a tal da Selic terminal, nos 13,75, por mais tempo. Né? A Rafa mencionou isso agora há pouco, né? Inclusive, a gente chegou a ver, por exemplo, as ações de varejistas, de empresas de construção, empresas de educação, disparando quando o mercado falou, chegamos no topo, que são empresas muito sensíveis ao nível de juros. Agora a gente vê um movimento contrário, porque o mercado fala, olha, esses juros devem ou ficar mais altos por mais tempo, já tem gente tirando as apostas de que começaria a cair no fim do primeiro semestre do ano que vem, ou passar a subir. Mesmo se ele ficar nos 3,75, vamos supor, até agosto do ano que vem, ainda assim o pós-fixado é uma melhor opção?
Eu entendo que sim. Com os movimentos que a gente teve nessa última semana, eu acho que dá para tentar entender também como que vai se dar essa resolução dessa PEC, dessa indefinição de ministério e tudo mais. E pode abrir uma janela, né, para você alocar um pouco em pré-fixados, para tentar capturar um ganho maior que um pós-fixado. Mas tem um risco maior nessa estratégia. Então, eu acho que, para o geral, né, se eu fosse falar aqui para mais, como eu estou falando aqui para 600 pessoas ao vivo, eu digo que o pós-fixado ele tem menos risco, né, porque, por conta dessa explicação que eu dei aqui. E, assim, no final do dia, você está rendendo ali mais de 2 dígitos por ano, né, o que é uma taxa bem atrativa. Mesmo se a nossa inflação subir um pouquinho, hoje ela está em 6,5% praticamente nos últimos 12 meses, se ela voltar para 10%, você ainda está ganhando 3% e pouco de juro real, né, a diferença dos 13,75% para 10%, estou dando um exemplo aqui. Mas o pós-fixado é isso, assim, você não tem marcação a mercado, seu risco é baixíssimo, você, no caso do Tesouro Selic, não tem risco de crédito praticamente dentro do país, porque é o governo que emite o título, e no fim você está levando para casa uma taxa nominal aí de quase 14%, se ele manter. Ele pode aumentar, inclusive nesses movimentos que a gente viu nos juros, né, que, como a Rafaela disse muito bem, né, foi o maior impacto nessa última semana, já tem, o mercado já está precificando mais de 14,5% de juro para o ano que vem. Então é como se o nosso ciclo de alta que tinha acabado nessa última reunião pode voltar no ano que vem. Mas acho que, assim, ainda é cedo para falar, porque não é só o fiscal que pesa na decisão, né? O Banco Central ele tem o balanço de riscos, ele tem que olhar para os dois lados e não basta ele só falar, não, o fiscal aumentou o risco, eu vou subir a Selic também, porque ele tem também uma recessão global para ficar de olho, né?
Você acha que essa situação é uma situação muito simbólica, né? A gente estava caminhando para um processo de chegar no fim dessa alta dos juros e tal, agora está tudo bem suspenso, são muitas dúvidas, porque são muitas dívidas, não podia deixar de fazer a piadoca. E muita gente fala, o Brasil é o paraíso dos rentistas. Você acha que tem como o investidor não ter renda fixa? Ou você tem alguma... Existe uma fórmula, sei lá, tipo, cara, pelo menos 20% dos investimentos tem que estar em renda fixa, porque a tendência é que a gente sempre vá ter, né? Tá difícil olhar para um horizonte em que a gente não tenha juros altos ali, beijando os 2 dígitos, ou ainda na casa dos 7, 8, 9%. Você acha que faz sentido sempre ter o renda fixa? O Brasil vai estar condenado a ser o paraíso dos rentistas?
Assim, eu não sei se o paraíso dos rentistas, mas eu acho que faz sentido sim uma alocação estrutural. Eu acho que em alguns momentos você pode diminuir o peso em renda fixa. E renda fixa não é nenhum geral. Eu costumo dividir entre renda fixa pós, que é essa que a gente está falando agora, renda fixa inflação, que é a IPCA+, e a renda fixa pré. Então dá para você fazer essa subdivisão também, que eu acho que é o ideal. E aí, a partir disso, você define os percentuais. Então, em alguns momentos, eu acho que faz mais sentido você ter um pouquinho mais de pré, em outros momentos você tem um pouquinho mais de inflação, outros um pós-fixado. Agora sim, o pós-fixado eu acho que até para o investidor mais arrojado que existe, vai ter na carteira, porque nem que ele use aquilo lá como caixa, sabe? Ele fala assim, não, vou manter um pouquinho de caixa aqui da minha carteira, 10%, e quando abrir a janela de oportunidade aqui para aportes, eu vou lá e uso do meu caixa. De qualquer forma, ele tem renda fixa ali na carteira. Eu acho que é muito difícil, principalmente no Brasil, você não ter, assim, eu acho que é irreal. Eu conheço pouca gente que não, talvez, assim, eu conto nos dedos, assim, que eu conheço o Thiago, que não tem renda fixa, mas não sei também, eu acho que ele tem um pouco de caixa na carteira, depois a gente pode perguntar para ele, mas é muito difícil, assim, no Brasil é quase todo mundo tem renda fixa, nem que seja um pouquinho na carteira.
Bem colocado. Agora, só para encerrar, se você fosse responder aqui a nossa enquete, como que está, neste momento, a sua estratégia enquanto investidor, olhando para o risco fiscal? Você está comprando mais renda fixa, você está comprando renda variável, você está comprando renda variável e fixa, ou você está só esperando para ver onde vamos parar com essa história?
Nessas duas últimas semanas eu estou esperando, porque eu ainda não entendi muito bem o que é ruído, o que é realidade, né? A gente já teve até um alívio no mercado hoje, depois que saíram umas notícias aí do Guido Mantega saindo da equipe de transição. Então, eu ainda estou esperando, mas estruturalmente eu estou quase metade-metade, assim, eu tenho bastante renda fixa, até mais pós-fixado do que inflação e pré, tenho um pouco de pré e no meio ali dos dois IPCA+. Inclusive, eu vi uns comentários aqui e eu tinha falado na nossa última live aqui no Notícias que eu participei, foi na reunião do Copom, né? Foi em outubro. Sim. E o IPCA+, lá eu já falei que estava atrativo a 5,80. Agora os títulos estão acima de 6, alguns. Então, reforço aqui a minha preferência de IPCA+, porque realmente está um juro real muito alto. Pode continuar subindo, mas eu acho que o prêmio é interessante. Algumas carteiras que antigamente eram arrojadas tinham a expectativa de chegar no IPCA+6, era uma ótima taxa. E agora que a gente tem, muita gente fica com medo, eu entendo. Acho que também tem muito ruído no meio disso, mas são taxas que dá para a gente ficar de olho também.
Vinícius Romano, nosso especialista de renda fixa da Suno Research. Vini, obrigado mais uma vez. Portas abertas aqui sempre para você. Volte muito em breve, viu? Boa noite.
Eu que agradeço. Boa noite, Greg. Boa noite a todo mundo aí.
Bom, a gente continua. Tem mais um chorinho aqui na nossa live. O Vini citou, a Rafa citou também. Eu trago para vocês essa melhora no humor do mercado lá no finzinho do pregão de hoje, tá? Isso porque, depois de todo aquele susto com essa história da PEC e tal, da PEC do rombo, da PEC do transição, PEC argentina, tem como chamando, tem de tudo, no Brasil, a gente devia ter uma votação para definir os nomes das PEC, cara. Porque, olha, só as pessoas ficam bravas. Eu tô numa situação que eu tô apanhando igual, sei lá, cachorro morto ali. No Twitter hoje eu fui o bolsonarista. Agora, nos comentários aqui das lives, o Greg é petista, o Greg faz o L, o Greg não sei o quê. Apanha de tudo quanto é lado, meu jeito. Mas, meu povo, vai fazer o quê? A gente tá aqui para dar as notícias e criticar populismos do cara que fala assim e do cara que fala assim também, companheiro. A gente tá aqui dando a notícia. Bom, a questão é, com o mercado reagindo à PEC da transição, inclusive o Bovespa abriu tombando mais de 2% hoje, ao longo do pregão, no finzinho, especialmente, vieram notícias que fizeram alguns investidores sorrirem, botaram um sorriso na cara. A primeira delas foi essa aqui, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda e um dos grandes mentores da nossa crise lá dos anos de 2015 e 2016, uma das tragédias econômicas que o Brasil conseguiu produzir por si só. Parabéns aos envolvidos, esse é um dos maiores envolvidos, um nome assim que causa terror no mercado financeiro e que foi anunciado como integrante da equipe de transição do governo Lula para fazer parte da área de planejamento e orçamento, veja lá. Acabou pedindo renúncia hoje, falou, olha, quer saber? Vou pegar meu boné aqui e vou vazar. Ele renunciou, já deu a cartinha lá, o Alckmin também já leu, agradeceu os serviços prestados e tal, pouquíssimo tempo foi embora. Ele disse, inclusive, que ele está renunciando porque a intenção de eventuais adversários, supostos adversários dele, em tumultuar e criar dificuldades para o novo governo. Tá? Ele reclamou, saiu, pediu o boné, o mercado não se fez de rogado, não ficou feliz da vida, a bolsa está caindo 1,5%, mais ou menos, acabou reduzindo para essa queda de 0,5%. Imagina seguindo o Mantega, querido. E outra coisa que foi importante foi esta manifestação do Mercadante. Dois pontos aqui, ó. Primeiro, teve essa matéria do Estadão, da sempre excelente Adriana Fernandes, com quem trabalhei, inclusive, aprendo demais, dá furo demais, é uma jornalista de mão cheia aqui. Olha que interessante o que ela publicou. Negociadores da proposta de emenda à Constituição da Transição já receberam indicação de lideranças de outros partidos do Congresso, que não o PT, que o limite da alta de gastos de 200 bilhões deve cair nas negociações que começam a partir de agora e, de largada, o valor deve ser reduzido para 160 bilhões, ou seja, uma redução nesse rombo que o PT quer abrir. A flexibilização da regra para abrir aquele espaço de 23 bi no orçamento para investimentos deve ser o primeiro dispositivo a cair, segundo apurou o Estadão. E ela também diz que a retirada do Bolsa Família de forma permanente do teto de gastos também pode cair durante a tramitação, admitem fontes. Aí o mercado sorriu um pouquinho. E aí houve também manifestações do Mercadante, ele que é ex-ministro responsável pela coordenação dos grupos técnicos do gabinete de transição, ele está só abaixo ali no gabinete de transição do Geraldo Alckmin. Ele falou sobre a possibilidade do corte de despesas. Isso aqui foi um negócio bem importante. Deixa eu ver se eu acho o trecho exato aqui. Ele disse, abre aspas, tem uma discussão aprofundada sobre corte de despesas, aumento de eficiência no gasto público, combater desperdícios que estamos identificando. Olha o mercadante, quem te viu, quem te vê. Continua ele. Aumento de receita não significa aumento de carga tributária, ou seja, não estaria nos planos do PT um aumento de impostos. E também ele disse que deve haver uma revisão nos subsídios fiscais, isso pode gerar um ganho fiscal bastante importante. Subsídios, inclusive, que, né, skyrocket, voaram como foguete lá no governo Dilma Rousseff. Então ele deu aqui a letra que o mercado queria ouvir, né? Falou sobre corte de despesas, aumento de eficiência do gasto público, combate a desperdícios e revisão de subsídios. Rapaz, aí o pessoal encontrou espaço de fato para respirar um pouquinho mais aliviado e Bovespa terminou o dia nessa queda de 0,49%. Pois é, mercadante acabou ajudando o mercado. Olha só o mundo que você está vivendo. Gente, vamos caminhar para o fim aqui, agradeço a nossa audiência bombadíssima de hoje, 640 pessoas agora, quase 50 minutos de live. Não se esqueça de sentar o dedo no like, tá? Quando você curte o nosso conteúdo, o YouTube espalha esse conteúdo para mais lugares. Também se inscreva aqui no nosso canal, por favor, que a gente tem meta para bater. O Thiago, assim, ó, toma o rei, da, né? Dá no rei da gente, a situação é difícil aqui na Suno, o pessoal cobra muito. Mas, claro, não vou me despedir de vocês sem antes dar o resultado aqui da nossa enquete, que agora já está com quase 500 votos. Como que está a sua estratégia de investimentos neste cenário fiscal conturbado, cheio de riscos? 44% da nossa audiência diz que segue comprando, está aproveitando o saldão para comprar ações e fundos imobiliários, 44% a maior parte. 32% dizem que estão acautelados, esperando para ver onde vai dar. 14% dizem que estão comprando ações, fundos imobiliários e renda fixa. E 10% dizem que estão comprando somente renda fixa. Obrigado, gente, a todos vocês que votaram, que participaram, que deixaram comentários, que se inscreveram no nosso canal, que sentaram dando no like, que espalharam o nosso conteúdo pelos grupos de WhatsApp, Telegram, Brasil e mundo afora, né? Tem gente de tudo quanto é lado, juntinho com a gente aqui. Gente, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso. Não se esqueça, amanhã, 9 horas da manhã, tem a nossa live com a Beatriz Boiadinha, nossa Morning Call, abrindo os serviços. E eu estarei de volta, se Deus quiser, também às 19 horas, trazendo sempre mais informação, o beabá do mercado, na hora da informação, a live das 19 horas do Suno Notícias. Até mais. Ufa, sexta-feira, vem em nós. Estamos esperando.